Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Então, vamos lá. O que, que eu pretendo fazer aqui hoje, tá, gente? É óbvio que esse tema do fascismo, principalmente no seu aspecto sério, verdadeiro, que é o aspecto teórico, intelectual, de investigar as raízes, as origens, os autores e o fascismo como um fato histórico, isso não é um tema que possa ser esgotado numa live, né? Então, eu separei três coisinhas aqui que eu quero mencionar e quero trazer aqui nesse momento de live, que também, além disso não ser possível numa live, não é possível numa live muito curta, e não é possível porque isso demandaria, enfim, um semestre de curso universitário. Mas o que, que dá para fazer aqui? Então, ao longo da live, eu vou falar um pouquinho desse livro aqui, Umberto Eco, Fascismo Eterno, que é um livro que teve em bastante evidência aí há um certo tempo atrás. Ontem, no Facebook, eu compartilhei a capa desse livro aqui, A Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton, e eu já vou falar, eu vou começar por ele, e vou falar sobre a minha escolha, né? Muita gente chamando a atenção para mim, ah não, mas por que um autor de esquerda, um autor de não direita? Eu vou dizer por que eu acho que o Robert Paxton é alguém interessante para nos ajudar a pensar o fascismo agora. E por fim, eu queria vou trazer um autor chamado Emílio Gentili, tá? E o Emílio Gentili não é o Giovanni Gentili, tá? Não confundam. O Giovanni Gentili, que foi o intelectual orgânico, digamos, do fascismo italiano com o Mussolini. Ah, então eu vou falar lá na frente de um Emílio Gentili, que é um pesquisador italiano do fascismo, um dos maiores pesquisadores do fascismo aí que nós temos. E eu vou falar de um livro dele chamado Quem é Fascista? E eu acho que tem muita informação interessante nesse livro, tá? Mas então eu vou falar de um Emílio Gentili. Tenho certeza que na hora que eu estiver falando, nos comentários, alguém vai dizer, não, é o Giovanni Gentili. Não, não é o Giovanni Gentili, é o Emílio Gentili. Mas chegando lá, eu reforço essa mensagem de novo. Então, quando o Luciano e eu, a gente acertou de fazer uma live sobre fascismo, eu imediatamente lembrei desse livro aqui. E aí eu compartilhei isso no Facebook ontem, porque eu reli algumas partes, porque uma coisa é você ler o livro para o seu consumo intelectual próprio, né, gente? Outra coisa é ler com a responsabilidade de transmitir para os outros a mensagem, né, de ser claro, de selecionar o que é pertinente e por aí vai. Então eu reli algumas partes para compartilhar aqui com vocês hoje. E sim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca fui pesquisar se o Paxton é de esquerda, é de direita, é conservador, ou que tipo de esquerdista ele é, enfim. Por quê? Mas eu sempre desconfiei que ele seja um esquerdista, porque o livro dele foi publicado pela editora Paz e Terra, que é uma editora de esquerda no Brasil, né? Paz e Terra, inclusive, era um dos lemas do Lenin, né? Agora, o livro, seja o Paxton de esquerda, seja a editora de esquerda, o livro me parece muito honesto, né? E o que eu quero dizer com isso? Honesto não quer dizer que está certo, né? A gente teria que cruzar aí o livro do Paxton com diversos outros livros sobre fascismo. E nesse livro aqui ele diz uma coisa, um dado muito interessante, que ele fala que só sobre fascismo italiano, existem mais de 12 mil livros, tá? Então, assim, para a gente ver, esses temas do século XX, né, todos eles foram temas assim estudados à exaustão, né? Nazismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, comunismo, etc, etc. Tudo isso foi estudado, assim, existe uma produção bibliográfica gigantesca. Então dá para você ter uma biblioteca de alto porte com livros só sobre fascismo italiano. Então, quando eu digo que, eu disse ontem na minha postagem, estou dizendo aqui agora para vocês que esse livro aqui é um livro honesto, eu não estou dizendo necessariamente que a análise inteira está correta, ou que se você comprar ou ler, ontem arrumaram até o PDF do livro lá na postagem que eu fiz. Eu não estou falando que você vai ter que concordar, que a análise é perfeita, não estou falando nada disso, eu estou falando o quê? Para um autor, com certeza, que pende para a esquerda, não sei, quanto, mas que com certeza pende para a esquerda, é um livro muito honesto. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Quando ele vai abordar aqui nesse livro, né? Porque a esquerda radical, ela gosta, por exemplo, a esquerda marxista retrata o fascismo como uma fase do capitalismo. Ele é uma, quando o capitalismo está começando a estagnar, vem o fascismo, dentro da mitologia marxista. O Paxton refuta isso aqui. Qual era a relação do fascismo com o capitalismo? Ele é muito honesto. Ele fala, olha, não era, o fascismo ele, não era liberal, isso é óbvio, né? Eu vou tratar disso daqui a pouco. Como que funcionava a relação entre fascismo e capitalismo? Olha, o fascismo não era capitalista. E ele não era necessariamente anticapitalista. Em alguns momentos ele tinha uma tolerância com a indústria, uma tolerância com a propriedade privada, ora tinha, ora não tinha. Mas, então, um autor de esquerda ter esta honestidade é um negócio interessante, né? Então ele não está aqui fazendo uma peça de propaganda e falando, não, o fascismo é o capitalismo no seu estado mais bruto, etc. Não, ele não está fazendo essa análise ideológica rasteira marxista. Então eu acho que é uma coisa pertinente. Então, e isso não anula a possibilidade de ter algum erro na análise dele, e isso não anula a necessidade de se cruzar, cruzar informações e outras bibliografias. Então, agora, uma outra coisa importante que eu queria dizer sobre fascismo aqui. No nosso debate corriqueiro sobre fascismo, existe uma coisa muito interessante que acontece, que é o seguinte, é a objeção dos liberais, que está correta, tá? Aqui, excepcionalmente, eu não vou bater nos liberais, tá? Mas assim, o que que os liberais... Então, quando vem o esquerdista radical e classifica o liberal como fascista e qualquer outro que esteja no espectro à direita, quando isso acontece, o liberal fala, não, mas eu sou um liberal. Caramba, o lema lá do fascismo é tudo no Estado, tudo dentro do Estado e nada fora do Estado. O liberal vai lá e cita isso. Quando o liberal faz isso, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o fascismo, na sua expressão histórica, então esse fascismo aqui, o fascismo na sua expressão histórica, o que aconteceu na Itália do Mussolini, por exemplo. Ele está falando, olha, o fascismo era estatizante, era dirigista, era centralizador, era anti-indivíduo, era coletivista, né? Aquela série de características que de fato compõem o fascismo, e óbvio que são todas características que são antagonistas do liberalismo. Então, ok, né? Então, liberais não são fascistas, o fascismo não era liberal, apesar daqueles blogs sujos, fedidos lá de esquerda, inventaram liberal fascismo, né, há um tempo atrás aí. Mas isso não vem ao caso. Então, de fato, o liberalismo econômico, né, um liberal clássico, não tem nada a ver com fascismo. Nada a ver, isso é verdade. Só que os liberais, eles estão incorrendo num erro. Essa resposta, essa réplica dos liberais, ela tem um problema. A esquerda, ela está a todo momento confundindo alguns sentidos de fascismo. Então, quando a esquerda fala fascismo, nem sempre é fácil a gente saber se ela está falando do fascismo histórico. Então, fascismo. Então, vamos lá, eu vou fazer uma distinção importante aqui para a live de hoje. O fascismo histórico e o que eu decidi chamar de fascismo filosófico. Então, se eu falar fascismo histórico, eu estou falando fascismo italiano, fascismo do Mussolini. Se eu falar fascismo filosófico, o que que eu estou falando? Aí a gente está falando de uma outra coisa. Que essa outra coisa vai descambar, vai culminar, que eu não vou mencionar isso muito na live hoje, mas vai culminar na Márcia Tiburi, né? Como debater com fascista, acho que era isso o livro dela, que tem uma palestra até, inclusive, que ela, a definição de fascista dela é quem não gosta do Jean Willis. Quem não gosta do Jean Willis é fascista, né? A ciência política realmente foi ladeira abaixo nos últimos tempos. Mas enfim, então existe o fascismo histórico, e existe isso que eu estou chamando de fascismo filosófico. O que que é esse fascismo filosófico? A raiz do fascismo filosófico ela está num psicanalista chamado Wilhelm Reich, que era marxista, era esquerdista. E o que que Wilhelm Reich dizia? Ele dizia que, e isso era uma, tanto uma característica quanto uma explicação para o fascismo. Ele dizia, olha, fascismo é explicado e é causado por repressão sexual. Então, olha só, o que que isso tem a ver com o fascismo histórico? Até tem alguma coisa a ver, mas é muito menos do que aquela... Não, porque o fascismo, ele é anti-indivíduo, coletivista, dirigista, estatista. Verdade. Tudo isso é verdade. Agora, o que que, onde que entra a repressão sexual nessa conta, nessa equação que os liberais fazem? Praticamente não entra, né? Você tem uma repressão, nesse sentido do fascismo histórico, você tem uma repressão o quê? Política, né? Você tem um partido único, você tem cerceamento de liberdades civis, de liberdades individuais. Então você tem uma repressão política. Agora, repressão sexual, fascismo, pois é. Então lá com o Reich, ele vai dizer, olha, os fascistas sofreram com repressão sexual. Então isso é uma explicação para a origem do fascismo. E o fascismo é repressão sexual. Posteriormente, e aí é interessante, outro elemento de honestidade do Paxton aqui. Em três linhas, o Paxton diz por que isso é, essa teoria do Reich é lixo, é bosta, é jogar no lixo. Ele vai dizer isso aqui, eu vou trazer essa citação para vocês, mas daqui a pouco. Então vejam só, fascismo como repressão sexual. Depois, Adorno, né, Adorno da Escola de Frankfurt, vai falar em fascismo como repressão. Então, olha, qualquer tipo de repressão é fascismo. E até isso ajuda a gente a entender um pouco por que que o Antifa se diz anarquista, né? Então, vamos tentar entender um pouco a lógica por trás disso. Se você está dizendo que qualquer repressão é fascismo, qual é o oposto, 180 graus, da repressão? É a anarquia. Então, um antifascista, dentro desse quadro, é um anarquista. Faz sentido. Então, antifascista, claro que na prática a gente sabe que tudo isso é balela, que lá tem comunista, lá tem essas merdas todas. Mas na teoria, né, nesse campo que está dizendo, ó, fascismo é repressão, né? Então, o fascismo histórico, ele é uma repressão política. O fascismo dessa esquerda que acusa todo mundo de fascista é simplesmente qualquer repressão, tá? E aí que, por exemplo, Adorno, o pessoal da Escola de Frankfurt, vai dizer, por exemplo, que a sociedade americana é a sociedade fascista por excelência, né? Porque aí, se a gente pensar nos Estados Unidos, a gente está pensando no quê? Numa nação capitalista, mas profundamente o quê? Profundamente burguesa, muito marcada pelo protestantismo, que tem uma moral ali, os puritanos, uma moral rigorosa, etc. Qualquer moral é repressiva, mas algumas mais, outras menos. Então, se você está falando que fascismo é repressão, num contexto, por exemplo, de puritanismo religioso, você tem o fascismo puro, né? Então, por isso que eu estou falando desse fascismo filosófico. Então, o maior exemplo desse fascismo filosófico não é a Itália do Mussolini, mas é os Estados Unidos, do Adorno, do começo do século XX. Por isso que quando os liberais vão lá e falam, não, mas que baboseira que você está falando, óbvio que eu, liberal, não sou fascista, porque eu sou anticoletivista, eu sou anti-Estado. Tudo bem, você está dizendo que você está num lugar oposto ao do fascismo histórico, mas na cabeça desse esquerdista, você apoia repressões, como por exemplo a repressão da propriedade, mas aí não vamos nem entrar nesse mérito aqui. Então você é fascista também, tá? Então, assim, eu entrei numa discussão sobre isso com uma moça no Facebook. O objetivo da moça era bater na direita, né? O objetivo dela não era uma discussão muito teórica. Mas no começo eu estava discordando dela, e depois eu falei, não, ela tem razão. Ela estava falando exatamente isso, que quando os liberais dão essa resposta sobre esse assunto, não é que eles estejam errados, mas eles estão olhando na direção errada. né? Eles estão mirando no fascismo italiano, quando, na verdade, quem os está acusando está falando desse fascismo filosófico, né? Dessa ideia do fascismo como repressão. Então, esse é um primeiro ponto. E, assim, isso eu acho que não cabe muita... Eu já defini, né? Então, fascismo como qualquer repressão. Eu acho que isso não cabe muita refutação, porque isso é uma idiotice, né? Essa ideia... Claro que vai depender de como a gente define repressão, mas tudo é repressão, né? A biologia nos reprime, num certo sentido, né? Agora, nesse momento aqui, as nossas células estão decaindo, né? Se a gente viver até os 90 anos, vai chegar um momento que a biologia vai me reprimir em direção à morte, né? Claro que eu estou dando um sentido amplo aqui. Mas qualquer moralidade, por exemplo, vai ser repressiva, porque vai falar, olha, isso é certo, isso é errado. Então não faço errado, pronto, está te reprimindo. Então tudo é fascismo. Mas isso é interessante para a gente pensar também o quê? Da onde vem essa coisa de fascismo, fascismo, fascismo? Em que liberal é fascista, social-democrata é fascista, em que todo mundo é fascista. Por quê? Essa coisa rarefeita de todo mundo ser fascista tem muito pouco a ver com o fascismo histórico. Com o fascismo do Mussolini, da Itália, no começo do século XX. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado onde a gente está mirando, onde a gente está olhando, a quem a gente está respondendo. E eu diria que nesse debate nosso do dia a dia, 95% das vezes a gente está discutindo o fascismo filosófico. E 5% das vezes, talvez, é o fascismo histórico. E aí tem aquela coisa, né? Ah, o comunista quer o Estado inchado. O fascista quer o Estado inchado. Como é que o liberal vai ser fascista? Pois é. É que tá se falando de uma outra coisa, tá? Quem tá perguntando aí se a live vai ficar gravada, vai sim, tá, gente? Depois eu vou pedir. Essa live aqui é uma live importante. Então eu vou pedir pro Luciano ver se a gente parou um pouco de jogar as lives como podcast. Mas essa daqui, excepcionalmente, eu vou pedir para ele para ir para lá, porque eu acho que o que eu estou trazendo aqui e vou trazer é bem importante, tá? Então, mas só para encerrar essa primeira parte, eu acho que essa ideia de fascismo a gente precisa entender, mas refutar, como é que eu vou refutar uma bobagem dessa, né? Isso aqui não é nem refutável, porque é óbvio, se fascismo é repressão, então quase tudo realmente é fascismo. Mas o problema é, a gente não existe sociedade sem alguma repressão, né? A questão, claro, é quem vai reprimir, em que grau, com que instrumentos, isso ok. Agora, você identificar como repressão o fascismo é uma bobagem que eu acho que nem cabe refutação. Agora, vamos voltar aqui para o Paxton. Então, vamos voltar para o Paxton. E de agora em diante, eu devo falar um pouco mais sobre o fascismo histórico. Mas vou dar umas pinceladas nesse fascismo mais rarefeito que eu me reportei até agora, tá? Então vamos lá, eu separei aqui algumas citações. Aqui, a primeira. Nesse livro aqui, então, tá? O pessoal que viu lá no meu Facebook arrumou um PDF do livro. O livro eu procurei para comprar, não tem mais. Não achei, pelo menos. No meu Facebook, né? Se quem for lá, vai ter a foto minha com o livro. Nos comentários arrumaram um PDF. Então, quem quiser ir lá pegar, beleza. No livro físico aqui, na página 339, olha o que que o Paxton diz. Talvez sejam os públicos fascistas e não seus líderes que precisam ser psicanalizados. Ele já está falando dessa discussão psicanalítica do Reich. Já em 1933, o freudiano dissidente Wilhelm Reich concluiu que a violenta fraternidade masculina, característica dos estágios iniciais do fascismo, era produto de repressão sexual. Agora, olha o que o Paxton vai falar. Essa teoria é fácil de ser contestada com a observação de que a repressão sexual provavelmente não era maior na Alemanha e na Itália que, digamos, na Grã-Bretanha, na geração em que esses líderes e seus seguidores atingiram a idade adulta. Essa objeção também se aplica a outras explicações psicohistóricas do fascismo. Então, basicamente aqui, em um parágrafo aqui, ele está refutando, acredito até que sem querer, mas ele está refutando o axioma básico do fascismo filosófico. Porque ele está falando, olha, bom, se, quanto mais repressão, mais isso é indicativo de fascismo, ou se a repressão sexual na infância, na formação da psique do indivíduo, isso leva ao fascismo, então o Mussolini, o Hitler, etc., foram todos sexualmente reprimidos quando jovens, e isso formou a psique deles, e por isso eles se tornaram o que se tornaram. Se isso fosse verdade, por que então na Itália e na Alemanha e não nos Estados Unidos? Né? Onde provavelmente você tinha uma repressão. Né? É por isso que os caras depois vão identificar fascismo com burguesia, porque o espírito burguês tem uma moral que, de reprimenda, né? Tem uma moral de, principalmente sexual, né? Nessa coisa de esse ordenamento moral sexual dentro da concepção burguesa é muito forte. Por isso que eles vão falar que é fascismo. Mas o Reich está falando aqui, bom, se isso explicasse o fenômeno histórico do fascismo, então o fascismo teria que ter surgido em outro lugar, e não na Itália, por exemplo. Né? Então, basicamente, ele está falando o quê? É uma grande bobagem. É uma grande bobagem, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ó, tivemos superchat aqui. Superchat é assim, tá, gente? Colocou grana no superchat, bonoros, a gente interrompe e lê a pergunta. Flávio Roberto aqui do Prado. Grande Flávio. Seguindo o raciocínio, seguindo o raciocínio, Deus é fascista. Exatamente. Afinal, repreendeu os hebreus do deserto ao não querer entrar na terra proibida. Não leve a sério essa gente. Perfeito. Mas você sabe, Flávio, isso que você pontuou, tá de acordo com o que eu entendo, com o que eu tô pontuando, no seguinte sentido. Se qualquer repressão é fascismo, então sim, Deus é fascista. Porque, bom, qualquer moralidade objetiva é fascista. Deus, evidentemente, tem uma moralidade objetiva para oferecer. Então, Deus é fascista dentro dessa maluquice. Óbvio que isso é uma loucura. Por isso que eu falo, vale mais a pena a gente dedicar os próximos minutos aqui a entender um pouco mais do fascismo histórico do que se debruçar sobre isso. Isso eu acho que é ponto final, né? O resto é histeria, é maluquice de quem acredita nessas besteiras. Então ele refuta aqui essa coisa, aí tem uma outra, deixa eu ver se eu quero passar para mais alguma coisa, não, então vamos lá, então o que, que eu quero fazer agora? Agora, aqui nesse livro, o Paxton vai trazer uma definição de fascismo apenas no final, então ele vai discutir, é por isso que eu gosto dessa coisa do fenômeno fascista. Então ele vai explicar historicamente os fenômenos fascistas e só no final ele vai definir o fascismo. É uma estratégia interessante. E aí na página 360, ele tem aqui, deixa eu ver, 10 características que definiriam o fascismo. E aí depois que eu fizer isso, eu encerro o Paxton. Aí eu vou partir para o Humberto Eco. Mas aqui, então, eu acho que vale a pena, né? Então, assim, gente, vou avisar quem tá online, quem tá assistindo aí. São coisinhas, ponto, não é leitura, tá? Não tem leitura extensa. É duas linhas cada pontinho, mas se alguém, né, tal, eu tô lendo, mas é pontualíssimo, né? Porque eu tô falando isso porque às vezes a leitura se torna tediosa. Então, mas não tem leitura, aqui é olho no olho, é discussão. Mas eu preciso ler aqui para trazer a informação 100% para vocês. Então, na página 360, o Paxton traz as características definidoras do fascismo e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, olha lá. Vejam só, hein? E aí a gente pode brincar, entre aspas, de olhar para os antifas e ver o que tem disso daqui que eu vou ler. Vocês podem fazer essa brincadeira, entre aspas, aí vocês também. Eu vou lendo as características e vocês refletem. O que a gente pode encontrar disso aqui na esquerda e o que a gente pode encontrar disso aqui no fascismo? Então, vamos lá. Primeira característica do fascismo aqui, segundo Paxton. Um senso de crise catastrófica além do alcance das soluções tradicionais. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é o puro antifa. O cara, solução tradicional é o quê? Você discutir, conversar, debater... Não. Ó, é uma coisa catastrófica, o negócio lá que aconteceu nos Estados Unidos, que é lamentável, mas é uma coisa que, assim, de 4 em 4 anos acontece, né? Nos Estados Unidos acontece algum crime racial lá. Então, aí surge um senso de crise catastrófica, e quando a gente vai ver os dados, a gente vê que na criminalidade americana existe uma disparidade ali racial, além do alcance das soluções tradicionais. Ou seja, você precisa sair quebrando tudo. Você precisa sair quebrando tudo, porque é a única solução. Né? Então, ou seja, nessa primeira característica aqui, logo de cara, me parece que os antifas se enquadram perfeitamente. Então, vamos lá. Segundo, a primazia do grupo. Então, olha lá, o coletivismo, né? A primazia do grupo, perante o qual todos têm deveres superiores a qualquer direito, sejam eles individuais ou universais. E a subordinação do indivíduo a esses deveres. Bom, eu não sei vocês, mas que antifas, Black Lives Matter, Black Blocs, etc. Isso aqui me parece uma descrição de manual desses caras. Né? Porque eles vão, primeiro, aquilo ali, eles só têm um senso de ação e um senso moral coletivista. Isso é claro. O indivíduo não importa, o que importa é a causa. O que importa é o todo. Né? Então, essa primazia do grupo e a subordinação do indivíduo aos deveres do grupo me parece uma característica da esquerda como um todo, né? Ou o coletivismo em si. Claro, todo coletivismo é de esquerda? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas a esquerda é coletivista? Em geral é. Em geral é. Tanto é que ela prefere falar em termos de grupos, né? Os negros, os gays, as mulheres, etc, etc. Olha só, terceira característica do fascismo aqui, segundo Paxton. A crença de que o próprio grupo é vítima. Sentimento esse que justifica qualquer ação, sem limites jurídicos ou morais, contra seus inimigos, tanto internos quanto externos. Então, assim, gente, essa aqui, não sei, essa aqui também me parece evidente, né? Então, o próprio grupo é vítima, são os coitadinhos, e a partir desse dado, tudo está justificado. Né? Se eu sou o coitadinho, eu posso fazer qualquer coisa para sair da minha condição de coitadinho. Quarta característica do fascismo, segundo Paxton. O pavor à decadência do grupo sob a influência corrosiva do liberalismo individualista, dos conflitos de classe e das influências estrangeiras. Então, essa eu acho que é uma característica. Isso daqui tem a ver com aquilo que eu falei antes, né? Que sim, o fascismo não é liberal, o fascismo histórico não é liberal. Fato, isso daí não é segredo para ninguém. Né? E eu acho que isso aqui fica um pouco mais difícil de encaixar nesse contexto nosso. Até mesmo porque quando a gente está tendo as manifestações antifas contra o governo nacional aqui do Bolsonaro, ok. Agora, quando quer trazer o negócio da morte do cara lá nos Estados Unidos, aí já é o oposto disso, né? Você está importando o negócio para cá. Então não tem tanto esse rechace à influência estrangeira. Então, agora é a quinta característica. A necessidade de uma integração mais estreita no interior de uma comunidade mais pura, por consentimento, se possível, pela violência excludente, se necessário. Então, essa ideia da comunidade também me parece, a gente pegar os grupos identitários, dá para interpretar isso daqui dentro dos grupos identitários. Sexta característica, ou sétima, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta característica, a necessidade da autoridade de chefes naturais, culminando num comandante nacional, único capaz de encarnar o destino histórico do grupo. Ok, isso aqui, o Dulce, o Führer, ok. Isso aqui é fascismo histórico clássico. A superioridade dos instintos do líder. Então, essa coisa do priorizar o instinto em detrimento do racional, isso é muito característico do fascismo também. Tá? Então, olha, o que importa são uma apoteose dos sentidos, uma apoteose dos sentimentos, que é puramente o sentimentalismo tóxico do jovem, do revolucionário. Dá para encaixar perfeitamente bem. Então, a superioridade dos instintos do líder sobre a razão abstrata e universal. Ok. Olha só essa característica aqui, gente. Prestem atenção. A beleza da violência e a eficácia da vontade, são extremamente voluntaristas, né, os fascismos, sempre que voltadas para o êxito do grupo. Ou seja, a violência é linda para desde que ela beneficie o grupo. Isto é fascismo. Não sou eu que estou dizendo, é o Robert Paxton, que nem de direita é, nem conservador é. E está falando do fascismo histórico, mas é claro que uma coisa não exclui a outra. A gente não pode deixar de pegar esses elementos e tentar entender aos antifas. Então, olha só, a beleza da violência e a eficácia da vontade. Quebrou por quê? Porque eu queria. Por que quebrar? Porque a quebradeira é linda. E por fim, aqui a última característica aqui do Paxton. O direito do povo eleito de dominar os demais, sem restrições provenientes de qualquer tipo de lei humana ou divina, o direito sendo decidido por meio do critério único das proezas do grupo no interior de uma luta darwiniana. Então, beleza. Isso são as 9 ou 10 características do fascismo, segundo Robert O. Paxton, em A Anatomia do Fascismo. Ok, isso aqui, o que eu tinha para trazer nesse momento daquele livro era isso. Agora eu quero trazer os outros dois aqui. Voltando só, fechando, né? Por que que eu falei que aquele livro é muito honesto? Por causa disso. Ah, mas o cara é de esquerda ou não é de direita? Dane-se, gente. Um cara que não é de direita jogando essa água no nosso moinho, ótimo, melhor, nos facilita o nosso trabalho. Agora, eu quero trazer esse panfleto. Isso aqui é um livrinho fininho, bem vagabundinho, do Humberto Eco, sobre fascismo, né? O fascismo eterno. Então, o próprio título já nos diz um pouco que o Humberto Eco aqui ele vai estar falando mais do fascismo rarefeito, que eu falei no começo, do que do fascismo histórico. Tá? Porque justamente, ou seja, enquanto o pessoal, os historiadores, gente, eles tendem a falar, olha, fascismo foi o que aconteceu na Itália naquele momento. O que vem, qualquer coisa que veio depois não é fascismo. É algo próximo, é algo que tem a ver, mas não é mais fascismo. Se o cara está trabalhando com essa ideia de fascismo eterno, é que ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que o negócio continuou, o fascismo está aqui, voando aqui, passando ao redor da minha orelha. O fascismo está no ar, entendeu? Essa coisa rarefeita, que se respira. O Nelson Rodrigues falava que no Brasil a gente respira marxismo, né? Para esses caras aqui a gente respira fascismo, todo lugar, todo mundo é fascista, né? Então, ou Humberto Eco, ele já está mais numa coisa intermediária entre uma coisa e outra. Aqui ele traz também algumas características supostas ou reais, sei lá, eu, né? Aí a avaliação de cada um do que é o fascismo. Mas o autor que eu vou usar para encerrar, eu acho que ele é arrebatador. É para colocar qualquer Humbertinho Eco no chinelo, mas aqui por uma questão de honestidade eu estou pontuando. E porque esse livro aqui, agora não mais, talvez esse livro ressuscite, mas há uns 2 anos atrás, isso aqui bombou, vendeu que nem água, né? Circulou no Facebook, as 10 características do fascismo, segundo Humberto Eco. Então, olha só, na página 44. Na página 44, Humberto Eco começa a listar as características do fascismo. Ele diz, primeira característica, culto da tradição. Isso aqui, então, ok, está pontuando a questão do culto da tradição. A gente poderia pensar no quê? Que o Hitler era um entusiasta das artes tradicionais, da arquitetura tradicional. Ok. Agora, isto é uma semi-verdade. Vai, vamos colocar assim, né? É uma meia-verdade e uma meia-baboseira. Por quê? Porque dentro do fascismo também existe o futurismo, por exemplo. Né? Se vocês pesquisarem aí, agora não dá para entrar nisso, tá, gente? Porque senão é muita coisa. Mas quem tiver curiosidade, vai aí depois, coloca futurismo e fascismo. Então não é verdade que seja inerente do fascismo olhar para a tradição e exaltá-la. e querer replicá-la, retomá-la, não é verdade. Embora isso possa ser verdade. Agora, características que são assim não são características definidoras. Conservadores também cultuam a tradição e não são fascistas, né? O principal establishment do mundo na época do fascismo, o principal establishment conservador do mundo na época do fascismo combateu o fascismo, que foi a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, né? Então, assim, não é uma característica definidora, mas estou pontuando aqui para vocês. Segundo Humberto Eco, primeira característica seria esse culto da tradição. Ok, vamos lá. Bola para frente. Dois, esse tradicionalismo implica numa recusa da modernidade. Então, o fascismo seria reacionário por definição. Isso eu acho que se objeta da mesma maneira que eu falei. Bom, nem todo fascismo é assim. Existe o fascismo que vai jogar tudo, todas as moedas para o futuro e não para o passado. Tá? Então, só estou mencionando isso. Aqui a proposta também não é refutar, tá, gente? Eu estou trazendo aqui para vocês. Terceira característica, segundo Humberto Eco, irracionalismo e a ação pela ação. Isso estava lá no Paxton. Isso aqui, o Paxton disse de uma outra forma, mas ele disse esta mesma coisa. Isso daqui é uma coisa que também não é... É claro, o Humberto Eco não está falando que essas coisas individualmente, gente, definem o fascismo. Ele está falando que é... O conjunto, sejamos honestos aqui. Ele não está falando que só um ponto define o fascismo. Mas essa coisa do culto da ação pela ação, quando lá em 2013 você entrevistava os caras que estavam na rua quebrando tudo, eles falavam, você está quebrando tudo por quê? Ah, porque eu estou. Então era ação pela ação. Não tinha uma pauta, olha, não, eu estou... Não era que nem as manifestações contra a Dilma. Por que que você está na rua? Porque eu quero que a Dilma saia do poder. Ok, você pode até avaliar se isso é certo ou se é errado, mas tem uma meta objetiva. As pessoas não estavam ali pela ação, a ação pela ação, elas estavam ali por uma pauta objetiva. O Flávio Morgenstern fala muito sobre isso, né, que aquelas manifestações foram manifestações amorfas, né, que não tinha uma pauta predefinida, isso caracteriza o movimento de massa, etc, etc. Quarta característica do fascismo, segundo Humberto Eco, nenhuma forma de sincretismo. O desacordo é traição. Então, ou seja, uma ideia do fascismo como algo monotemático, né? É só uma coisa, só outra, não tem relativismo, digamos, né? Você tem fundamentalismo no fascismo. Né? Então, enfim. Quinta característica. O racismo. Né? O racismo seria a quinta característica do fascismo. Sexta característica. Apelo às classes médias. Isso daqui é uma coisa que pode ser disputada. O Paxton discorda disso, e o Emílio Gentili, que eu vou trazer na sequência, também discorda disso. Eles falam que, historicamente, os fascismos apelaram para todas as classes sociais. O fascismo é um fenômeno trans de classe. Ele é trans no que diz respeito às classes. O fascismo apela a todas as classes sociais. Então, essa ideia, que aqui é a ideia da Marilena Chaui, né? A classe média fascista. Olha, o fascismo histórico, que é o único fascismo de verdade que existe, ele apelava para todas as classes. Então, essa ideia de uma classe, do fascismo como de classe média, bom, muita gente discorda. Sétima característica do fascismo, segundo Humberto Eco, seria o nacionalismo e a xenofobia. Então, essa contrariedade à globalização, ao globalismo, seria uma característica, segundo... claro que não para o fascismo histórico, né? Mas essa ideia de que os outros, o estranho, o que está lá fora é ruim, seria uma ideia do fascismo, segundo Humberto Eco. Oitavo ponto. Deixa eu ver aqui. É que o oitavo não tem um ponto aqui. Bom, o oitavo é geral, eu vou pular, tá, gente? Nono. O fascismo é belicista. Então, ele é guerreador, tá? Ele é amante da guerra. E o décimo, a décima característica, segundo o Humberto Eco, é elitismo e o desprezo pelos fracos. Então, vejam. E aqui eu acho que só valeu a menção. Isso aqui vai muito. Eu, na verdade, o Humberto Eco é o recheio de vento, é o pastel de vento aqui. Né? Então a gente pegou um lado de massa com o Paxton, a gente vai pegar um outro lado de massa com o Emílio Gentili, e aí a gente vai ver que isso aqui, na verdade, é um pastel de vento. Aqui, o Humberto Eco, na verdade, aqui, ele está cavando um buraco para dizer que a direita é fascista. Ou os nacionalistas são necessariamente fascistas. Como se Winston Churchill, por exemplo, né, não fosse um nacionalista, num bom sentido. Então aqui já é uma outra pegada, que não tem embasamento nem em autores de esquerda presos ao fascismo histórico. Tá? Então aqui já é mais essa coisa do fascismo, tipo, todo mundo que discorda de mim é fascista, todo mundo que está 1 milímetro à direita da extrema esquerda é fascista. O livrinho do Humberto Eco já está um pouco mais nessa pegada. E aí, por fim, eu queria trazer então o Emílio Gentili, que eu falei lá no começo que não é. O Giovanni Gentili era o intelectual orgânico do Mussolini, né? Então era o filósofo do fascismo. E, aliás, isso é uma coisa interessante. Primeiro porque é interessante em si mesmo. Segundo que não é algo que seja muito falado. Por que que se fala, né? Já que tem toda essa preocupação com o fascismo, e não exatamente com o fascismo histórico, mas com as ideias fascistas, então, por que que se fala tão pouco de Giovanni Gentili, né? Eu confesso, eu não fui ainda ler o Giovanni Gentili. Mas quem fez isso foi o Dinesh D'Souza, né, recentemente. Eu tenho o livro do Dinesh D'Souza aqui que ele fala disso, mas não li ainda. Eu tenho a impressão que o Giovanni Gentili diz não joga muito a favor da esquerda, no sentido estratégico, né? Ele deve falar lá um monte de coisa que a esquerda concorda, porque se fosse diferente, a esquerda estaria chamando a atenção para a obra do Giovanni Gentili. Mas agora eu quero falar do Emílio Gentili, num livro chamado Quem é Fascista? O Emílio, depois, quem tiver essa curiosidade, vai lá, Google Emílio Gentili. Emílio Gentili é um acadêmico do fascismo, tá? Então, um cara que realmente é um estudioso acadêmico do fascismo. E aí, fazendo algumas pesquisinhas aqui para fazer essa live para vocês, eu vi que quando se pergunta para o Emílio Gentili: e aí, o Donald Trump é fascista? O Nigel Farage é fascista? O Nigel Farage eu não sei, mas o Trump eu sei que perguntar. Tudo que a gente está vendo aí hoje é fascismo. O Emílio Gentili é um cara que discorda dessa ideia do fascismo atmosférico, né? De que tudo é fascismo. Estou respirando fascismo agora, tudo é fascismo. O Emílio Gentili, que é um acadêmico do fascismo, não coaduna dessa ideia, tá? E aí, eu tô com o livro dele aberto aqui, o PDF, na minha frente. Ele também vai, tal como o Paxton, ele vai definir fascismo só no final do livro. E aí ele vai definir o fascismo dentro de 3 dimensões, que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque a gente está mais ou menos dentro do tempo, então vai dar certo. Ele define o fascismo dentro de uma dimensão organizativa, organizacional, dentro de uma dimensão cultural, que é a que mais me interessa, por exemplo, e dentro de uma dimensão institucional, seria mais política e tudo mais. Então, eu estou com isso aqui aberto. São 3 pagininhas. É muito, mas não é, né? É muito, mas é pouco. Enfim, eu acho que vale a pena. Acho que o pessoal quer bem. Eu vou ler, vou fazer a leitura pausada, comentada. O livro, o PDF vocês encontram por aí também, tá? eu posso mandar também para quem me pedir, mas de preferência, cada um procura, né, encontra. O livro chama Quién es Fascista, é de uma editora espanhola, tá? Uma editora espanhola. E ele diz aqui o seguinte. Então, eu tô com a edição aqui aberta na frente, eu vou fazer uma traduçãozinha porca simultânea, né? Então, se o nome do livro é, ô, Flávio, o nome do livro é Quem é Fascista? Em espanhol, Quién es Fascista, tá? Então, ele diz aqui na página 126, o que é o fascismo? Um mapa histórico. Então, ele diz, a definição do fascismo é a sua história. Olha só que interessante. A definição do fascismo é a sua história. Por que que eu falei em fascismo histórico, fascismo filosófico? Também por isso. O único fascismo que existe é o que existiu ao longo da história. E que fascismo, como que a gente define esse fascismo? Olhando para a sua história, tá? E a história do fascismo pode ser representada sinteticamente por meio de um mapa conceitual que descreva os aspectos originais e específicos de sua individualidade como um fenômeno do século XX. Então, eu bato muito nessa tecla. Fascismo é um fenômeno histórico que aconteceu num recorte do século XX. Isso eu já falava antes de ler o Gentili. Que é um fenômeno histórico recortado dentro do século XX. Fascismo não é tudo, né? Não tinha fascismo antes e não tem fascismo depois. Fascismo é isso. O resto é delírio, tá? Então, ele fala aqui, né, um fenômeno do século XX que não teve predecessores, nem pode ter réplicas futuras, tá? Então, fascismo é o que aconteceu na Europa ali na década de 20, 30 do século XX. E acabou. Não tinha fascismo antes, não tem fascismo depois. E são dos maiores intelectuais, um dos maiores catedráticos do fascismo falando. O mapa que aqui propomos se divide em três partes. A dimensão organizativa, que tem a ver com a composição social, a estrutura associativa e os métodos de luta do partido, a dimensão cultural, que se refere ao modo de conceber o homem, as massas e a política, isto é, a ideologia e o seu sistema de princípios, valores e fins, e a dimensão institucional, que se refere ao conjunto das estruturas e das relações institucionais que constituem o regime fascista em seus aspectos peculiares. A análise em três dimensões reflete, ainda que de maneira aproximada, o fato histórico do fascismo. Tá? Então, vamos lá. O que ele tem a dizer sobre a dimensão organizativa do fascismo? Ele diz que é um movimento de massas. Eu não falei sobre isso ao longo da live, tá? Mas olha só que interessante. O fascismo é um movimento de massas. As manifestações de 2013, elas começam como... Começam não, elas foram um movimento de massas. A massa é uma característica do século XX e é uma bosta, meu amigo. E é fascismo, o de verdade, não o de mentirinha, né? Não o fascismo de todo mundo que discorda da esquerda. Fascismo de verdade. Então, dimensão organizativa, um movimento de massas, em suma, interclassista, então eu falei trans, né, mas é interclasses. Então não tem essa de fascismo é da classe média. Bullshit. Baboseira. O fascismo, ele é interclasse, de massas, massa não tem a ver com classe social, e interclasse. Ainda que prevaleçam nos quadros dirigentes e na massa dos militantes, jovens pertencentes principalmente às classes médias. Ok, existe essa ressalva. Tá? Em grande parte, novos na atividade política, organizados de maneira original e inédita na forma de partido-milícia. Esta é a base essa base da sua identidade. Não encontra reflexo na hierarquia social e na origem da classe, mas sim no sentimento de camaradagem. Se considera investido de uma missão de regeneração nacional e se conceitua no estado de guerra contra os adversários políticos e trata de adquirir o monopólio do poder político usando o terror, a tática parlamentar e o compromisso com os grupos dirigentes para criar um novo regime destruindo a democracia parlamentarista, tá? Então essa é a dimensão organizativa do fascismo, segundo o Emílio Gentili. Dimensão cultural agora. E essa tem várias características e eu acho que particularmente é a mais interessante. Então, a dimensão cultural do fascismo é uma cultura baseada no pensamento mítico. Então, olha só que interessante. Todos esses fascismos, eles eram uma mistureba, né? Então, lá o Humberto Eco fala que não tem sincretismo, mas isso não é verdade também. Porque dentro dos fascismos, você tinha uma mistureba de mitologias, né? Então, quando o cara vem falar, não, porque o fascismo, o nazismo, era cristão, era católico, o escambau que era. A inspiração dos fascismos era todos ali, pegava um pouco de mitologia daqui, mitologia dali, tanto é, a suástica vem do Oriente, tem elementos absorvidos da mitologia pagã escandinava, tá? Então, vamos lá. No final, gente, eu vou falar onde encontrar o livro, tá? Tô vendo que o pessoal tá discutindo o livro aí no chat. Então, olha só. Mas voltando aqui. A dimensão cultural do fascismo. Uma cultura baseada no pensamento mítico, num sentimento trágico e ativista da vida, concebido como manifestação da vontade de poder. No mito da juventude como artífice da história, né? Ou seja, essa ideia da juventude como vanguarda da mudança é característica do fascismo, na militarização da política como modelo de vida e de organização coletiva. Outra característica, o fascismo é uma ideologia de caráter anti-ideológica e pragmática que se declara antimaterialista, anti-individualista, antiliberal, antidemocrática, antimarxista, fato, né? Tendencialmente populista e anticapitalista, expressada esteticamente, mais do que teoricamente, por meio de um novo estilo político e por meio dos mitos, ritos e símbolos de uma religião laica instituída em função do processo de aculturação, de socialização e de integração fideísta, né, ou seja, baseado na fé das massas, cuja finalidade é a criação de um novo homem. É gnosticismo puro também, né, gente? Não dá para falar de gnosticismo aqui agora, mas é gnosticismo aqui, ó, na veia, tá? Quem quiser saber o que é gnosticismo, procura as minhas outras palestras aí sobre esse assunto. Quarta característica, o fascismo tem uma concepção totalitária da primazia da política como experiência integral e revolução contínua, para levar a cabo, através do Estado totalitário, a fusão do indivíduo e das massas em uma unidade orgânica e mística da nação como uma comunidade étnica e moral, adotando medidas de discriminação e de perseguição contra quem seja considerado fora dessa comunidade, por serem inimigos do regime ou porque pertencem a raças consideradas inferiores, ou, de qualquer maneira, perigosas para a integridade da nação, né? Então, isso tudo dentro da dimensão cultural do fascismo. A última característica da dimensão cultural. O fascismo possui uma ética civil baseada na subordinação absoluta do cidadão ao Estado, né? Na entrega total do indivíduo à comunidade, na disciplina, na virilidade e na camaradagem e no espírito guerreiro, né? Então, isso é o fascismo na sua dimensão cultural. E, por fim, a dimensão institucional do fascismo. Então, vamos ver aí o que que é. O fascismo, ele é composto de um aparato policial que previne, controla e reprime incluindo recorrências ao terror organizado, incluindo referências ao terror organizado, à dissensão e à oposição. Outra característica, um partido único que tem as seguintes funções: garantir, por meio de milícia própria, a defesa armada do regime, entendido como conjunto das novas instituições públicas criadas pelo Partido Revolucionário. Leva a cabo a seleção de novos quadros dirigentes e da formação da aristocracia do comando. Organizar as massas e o Estado totalitário, envolvendo-os num processo pedagógico de mobilização permanente, emocional e fideísta. Fideísta é baseado na fé. Operar no interior do regime como órgão da revolução contínua a favor da permanente atuação do mito do Estado totalitário nas instituições, na sociedade, na mentalidade e nos costumes. Outra característica. É um sistema político baseado na simbiose entre regime e Estado, ordenado segundo uma hierarquia de funções nomeada desde o alto e que culmina na figura do chefe, investido de sacralidade carismática. Tá com a gnose aí, né? Manda a gnose até descer o porrete. Investido de sacralidade carismática que manda, dirige e coordena as atividades do partido, do regime e do Estado, e opera como árbitro supremo e indiscutível nos conflitos entre os potentados do regime. Tá acabando, tá, gente? A leitura aqui. Eu tô vendo que o pessoal tá indo embora, a leitura cansa, né, gente? Mas é a leitura, isso aqui, quem que vai trazer isso aqui pra vocês? Só eu aqui, pô. Então vamos lá. Só mais duas características institucionais aqui do fascismo, e aí a gente interage rapidinho e encerramos, que também o negócio tá longo hoje. Nona característica, uma organização corporativa da economia que suprime a liberdade sindical, amplia a esfera de intervenção do Estado e trata de levar a cabo, segundo princípios tecnocráticos e solidaristas, então ouçam lá o Oliver Talk sobre tecnocracia, a colaboração das classes produtivas sob o controle do regime, para a consecução de suas finalidades de poder, ainda que preservando a propriedade privada e a divisão de classes. Então, sejamos justos aqui. Uma política exterior inspirada pela busca do poder e das grandezas nacionais, com objetivos de expansão imperialista e com vistas à criação de uma nova civilização. Então, fascismo é isso, minha gente. Então, fascismo é isso. Agora, eu posso perguntar para vocês. O que o nosso conservadorismo tem a ver com tudo isso que eu falei na live inteira hoje? Muito, muito, muito pouco. Ah, existe um pontinho aqui, um pontinho ali? Sim. Mas como eu demonstrei na leitura do Paxton, você pode encontrar tudo isso nos antifas. Então, se você encontra meia dúzia de pontos de convergência entre fascistas e antifas, por que nós, conservadores, teríamos que ser chamados de fascistas? Porque, sei lá, porque a gente é tradicionalista, porque a gente critica a modernidade. Não faz sentido, né? Não faz sentido.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.